É esse. Hoje o debate, a crise nacional. Heleno Mariano, Jair Almeida aqui conosco. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Qual a saída para o país, na sua opinião? Eleições diretas, a gente escolher de novo o presidente. Cai Temer e o Congresso indica. Nós temos opiniões variadas sobre esse tema, né? Então você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Quero agradecer os nossos convidados. Jair, você esperava que, uma pergunta comum para os dois, você esperava que esse rolo chegasse a esse momento, envolvendo tanta gente? A delação da Odebrecht, o cara fala em mais de 1.000 candidatos que teriam recebido dinheiro, né, de doação da empresa, né, citando vários partidos, e a gente fica se perguntando onde é que isso vai parar. Qual a sua impressão desse momento da crise? Esperava que a gente fosse ver um momento tão delicado como esse? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Heleno Mariano, Tito Barbosa, Michele e os ouvintes da Rádio Pajaú. Felizmente a gente vem para um debate desse, Nil Júnior, triste. Esse é o sentimento, acho que também o próprio Heleno aqui, a gente vem debater esse momento atual com essa tristeza, né? Eu poderia aqui estar sorrindo porque os golpistas, como a gente chamou a vida inteira, estão aí mostrando quem são, né? Mas em função da situação que vive o país, né? A situação que coloca o país, todo esse momento aí, essa possível renúncia do Temer, ou o fato dele continuar no governo, mas sem autoridade nenhuma, né? Vai jogando a gente cada vez mais dentro do buraco, e isso é um momento triste, né? A gente vê aí que, certo, a gente não tem um ânimo para falar desse momento atual. A única coisa boa que eu acho nesse momento é que essas reformas trabalhistas, reformas previdenciárias vão pelo menos parar dentro do Congresso, e tomara que elas, né, se acabem, elas não sejam aprovadas pelo Congresso, porque a gente vê que parte dessa corrupção, ela está dentro do Congresso. Eu diria mais, né, a maior parte da corrupção é vinda do Congresso. Eu defendo a questão de eleições diretas para eleger um presidente até 2018. Por quê? Porque tirar uma presidência, uma nova presidência aí, no caso de renúncia ou de afastamento de Temer, né, com eleições indiretas, desses deputados e esses senadores elegerem um presidente, a gente estaria continuando com todo esse problema. Então é momento de chamar a sociedade, chamar as pessoas para dizerem, né, qual é o presidente que querem para conduzir esse momento difícil do país. Então, para mim, direta já seria um sinal de esperança muito bom, muito positivo. Dizem aí que não podem ter a direta porque não existe na Constituição. Mas não estão reformando a Constituição para mudar a Previdência? Por que não pode reformar também a Constituição para incluir aí a direta já nesse momento?
Heleno Mariano, sua opinião sobre esse angu de caroço que o país está vivendo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigo Jair, Michele, Tito. Rapaz, é com muita tristeza que eu estou aqui, amigo, nesse debate, conforme Jair falou, porque eu nunca vi o país numa situação tão degradante, tão humilhante, e o cidadão brasileiro procurando uma saída sem encontrar. Eu diria que eu estou quase como aquele trecho daquela música do Luiz Gonzaga, que o caboclo ficou sem plano, fazendo risco no chão. Porque você não encontra quem seria. Um momento que não existem novas lideranças, não apareceram novas lideranças no país. As lideranças mais antigas, a gente não sabe quem é que não está envolvido, porque pelo menos o que foi noticiado na última semana é o envolvimento de todo mundo, né? E era muito bom que nós estivéssemos aqui, eu, Jair, e quem sabe até outras pessoas assim que gostam de política, que têm envolvimento político, que nós estivéssemos aqui defendendo, discutindo uma agenda positiva, de coisa boa, de grandes obras, de mudanças que, de alguma forma, tocasse no cidadão, na cidadã, de reformas que pudessem beneficiar cada vez mais as pessoas. Mas a gente vem para aqui para sem ter o que dizer, porque você não sabe o país para onde vai, o que é que pode acontecer, como vai acontecer. Estamos aí no mato sem cachorro, num momento de dificuldade como eu nunca tinha visto. Não me recordo em nenhum momento o país passar por a crise que nós estamos passando. E eu, particularmente, não acredito que o presidente Michel Temer continue, porque não vejo, não tem mais clima de governabilidade, né? Até porque alguns partidos estiveram reunidos no final de semana, já rompendo com o governo, retirando apoio, e alguns poucos que ficaram no aguardo de novas notícias, de prova concreta de tanta denúncia. Então a gente fica sem saber aí. A Constituição também, conforme Jair colocou, admite pela Constituição, nós não podemos ter eleições diretas já. Também, num país num momento de dificuldade desse, uma eleição agora, não sei o que seria. E aí a gente pergunta, e se for indireta e for para o Congresso, quem seria um futuro presidente da República? Esse é o grande questionamento, não é? Porque, como eu falei aqui anteriormente, nós não encontramos lideranças novas que empolguem o país, e as lideranças velhas, está todo mundo aí na vala comum. Então, é um momento de extrema preocupação, confesso, em que pese os amigos aqui que me conhecem, eu sou uma pessoa de alto astral, penso positivo, gosto de brincar, mas estou muito triste, porque nunca vi, eu não me lembro se em nenhum momento da minha vida eu vim aqui na emissora, nem quando já disputei a eleição e perdi, eu vim aqui com um sentimento de tristeza, de discreto, de falta de pensamento positivo, porque, na verdade, o que nós vimos aí a semana passada, o que o Brasil assistiu, é uma coisa estarrecedora e nós não sabemos para onde vamos. Principalmente nós, nordestinos, de uma região pobre feita a nossa, né? Os estados mais ricos que têm produção de algum tipo, de alguma coisa, ainda vão sobrevivendo. Mas um estado pobre como um estado como Pernambuco, que a gente vive aqui engatinhando, Pernambuco não, o Nordeste inteiro, né? Aí de repente entra numa crise dessa e você, a gente fica sem saber, se perguntando para onde vamos, como vamos e com quem vamos.
É, realmente é muito complicado o momento do país, e o ouvinte pode participar pelo 3838-1213 ou pelo 996-580-554. Já tem gente falando aqui, vamos ouvir aqui do Zap, diga lá.
Nil, bom dia, é Mônica Mirtes de Itabira. Estou aqui assistindo o debate e também, como todos, perplexa com o que está acontecendo com o país. Né? Eu acho que a saída é a educação, a construção do aprendizado, a politização. Mas a gente sabe, né, que isso não faz parte das políticas de governo, muito menos de Estado. Porque o povo ignorante é manada fácil, né, de ser conduzida. Lotar presídios, desmontar escolas, essa é a proposta. Enquanto a gente tiver sob essa lógica capitalista e segregadora, a gente não vai formar nunca pessoas nem cidadãos conscientes, né? E, infelizmente, só vão mudar os personagens, porque a história, tristemente, né, vai se repetir. Eu acho que a saída realmente é o povo tomar consciência e votar certo, né? E não votar em troca de um saco de cimento, de uma consulta. Né, votar mesmo consciente e saber em quem está votando. Bom dia e bom debate, Nil.
Ok, Mônica, muito obrigado pela sua opinião. Aqui, Tota Lemos, um mandato tampão poderia resolver. A pessoa indicada seria o ex-senador Pedro Simon, está dizendo aqui que é um homem sério. O problema é que Simon está fora da, né, deixou a política. Era alguém que realmente falava, quando falava, era muito ouvido no cenário nacional. É sobre o debate pelo telefone. Vamos para o telefone, então. Eu queria ouvir as pessoas sobre esse momento. Como é que você está vendo esse momento desde a explosão dessa bomba aí da JBS na última quarta noite, né? Reverberando na quinta, sexta, fim de semana todo, só se fala nisso, não poderia ser diferente. Alô, do telefone. Alô?
Alô?
Quem fala?
Antônio Nogueira.
Pois não.
Olha, a minha opinião é Michel Temer sair do meio de nós, porque ele sabe que a maioria é quem ganha. E ninguém quer ir lá. Principalmente depois do que ele aprontou.
Ok, então. Tá aí sua opinião, obrigado. Flávia, pra mim seria muito legal contratar, ela tá dizendo, contratar uns violonistas e esperar pacientemente que o Titanic brasileiro afunde. É porque ela tá fazendo referência ao filme Titanic, que tem uma cena engraçada, que é o barco afundando e os caras continuam tocando violino, sabendo que o barco vai afundar. Estamos aqui mesmo, já estamos aqui mesmo, vamos tocar essa musenga aqui até afundar. E continuaram tocando violino. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Alô.
Oi, quem fala? A senhora tem que sair um pouquinho, a senhora está muito pertinho do... Oi, quem fala?
É Fátima Souto.
Diga, Fátima, sua opinião sobre esse momento.
É o seguinte, na minha opinião, sabe? Eu acho que devia dispensar Congresso, Câmara, botar esse comboio de ladrão tudo pra fora. Enquanto eu e você, trabalhador, trabalhei minha vida toda, principalmente eu, sou aposentado da prefeitura. Enquanto eu ganho o mínimo salário, esses bandidos, comboio de bandidos, mamando na gente.
Ok, a senhora é revoltada, né? Obviamente. Tá aí. Pega nas manchetes de momento, se a gente for girar pelos portais, o que os portais estão dizendo? O Temer deu entrevista e disse, não renuncio, se quiserem me derrube. Essa aqui é nova, tá no UOL, a entrevista me parece que foi a Folha de São Paulo. Estão dizendo aí nos bastidores, tem uma polêmica editorial entre a Folha e o Globo, né? Porque a Folha está questionando os áudios e o Globo está dizendo, e o Jornal Nacional, ontem o Fantástico, reforçando que não há, que os trechos importantes não têm nenhuma montagem, nenhum corte. Enfim, aí está esse rolo aí. O Temer deu entrevista à Folha no Palácio, onde é que foi a entrevista? No Palácio da Alvorada. A Folha perguntou, o senhor estabeleceu que ministro denunciado será afastado e se virar réu exonerado. Caso o Procurador-Geral da República o denuncie, o senhor vai submeter essa regra? Aí Temer disse, não, porque sou chefe do Executivo. Os ministros são agentes do Executivo. de modo que a linha de corte que estabeleci vale para ele, mas não vale para mim, está dizendo o Temer, né? Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem é?
Edith, Nil.
Diga, Edith, sua opinião.
A minha opinião é o seguinte, Nil. Não dá para a gente acreditar mais de jeito nenhum uma sabotagem dessa. Porque eu te digo, Nil Júnior, eu gostava muito de assistir o Jornal Nacional. Mas depois de uma palhaçada dessa, aí dá raiva. Eu não tô mais acompanhando o jornal. Quando começa essa palhaçada no canto, já vou mudando de canal, vou mudando. Porque não dá, porque só as carmarias deles agora só é essa, não é? Pronto, a minha opinião é essa, que nós não dá pra gente acreditar mais nesse marginal não, Nil.
É,
obrigado,
né?
E bom dia.
Ok, Edito, obrigado. Bom, essa é a bomba do momento, né? É o Temer dando entrevista à Folha. A Folha perguntou sobre condições de renúncia. O senhor poderia voluntariamente se afastar, disse a Folha. Temer diz, não vou fazer isso, tanto mais que já contestei muito acentuadamente a gravação espetaculosa que foi feita. Tenho demonstrado, com relativo sucesso, diz ele, que o que o empresário fez foi induzir uma conversa. E insistem sempre no ponto que avalizei um pagamento para o ex-deputado Eduardo Cunha, quando não querem tomar como resposta o que dei a uma frase dele, em que ele dizia, olha, tenho mantido boa relação com Cunha. Então, o que o Temer está dizendo é que quando ele diz tem que manter isso, ele está dizendo que é a boa relação e não o pagamento de toco, de propina, para manter o Eduardo Cunha calado. Tenho dito, é que o Temer estão se pegando só na gravação quando houve toda uma investigação que também apurou, por exemplo, para o Joesley, o cara da JBS, entrar para falar com o Temer, ele ligou para o deputado, aquele deputado do PMDB que foi afastado, né? E depois foi flagrado entregando a entrega de mala de dinheiro para esse deputado que é ligadíssimo ao Temer e que deu a senha para ele entrar. Disse, me diz a placa do teu carro que eu vou autorizar a falar com o presidente sem entrar agora. Quer dizer, estão se pegando só nessa gravação como se fosse o único elemento. Mas isso aqui sou eu que estou colocando minha pitada aí nesse debate. Pelas gravações, quando você escuta só a gravação por si, realmente você fica se perguntando, ora, mas só foi isso? Mas quando você vai ouvir o bojo da denúncia, eu não sei o que é que vocês pensam, Heleno. A gravação mais os outros elementos da investigação realmente são comprometedores para o Temer ou está tendo muito espetáculo da imprensa para tentar derrubá-lo também?
Eu queria saudar aqui as pessoas que ligaram para a emissora e mandaram mensagem, principalmente minha amiga Mônica Mirce.
Mônica, isso.
Doutora Mônica, minha amiga pessoal. Acho que a gente fica feliz, Mônica, quando pessoas do seu nível se manifestam também. É importante porque você é uma pessoa esclarecida, formadora de opinião, de uma família tradicionalmente política. Então é importante quando as pessoas, assim como você, vão também se infiltrando para evitar que aconteça o que está acontecendo aí. Eu acho que em outras oportunidades nós já, inclusive, conversamos isso. Você é uma pessoa por quem eu tenho muito apreço. Mas acho o seguinte, sabe, Nil, que existe, não tenha dúvida, de qualquer forma, um barulho maior um pouco por parte da imprensa. Mas tudo não pode ser mentira. Se ele foi no Planalto, qualquer pessoa não entra no Palácio do Planalto qualquer hora da noite, me parece que era 10h30 da noite, 11 horas da noite. Então qualquer pessoa não tem acesso a isso. Pode ter alguma coisa que não seja verdadeira, mas tudo também não é mentira. Tudo também não é mentira. Depois que, de um certo tempo da minha vida pública, assim, envolvido em política, disputando eleições, apoiando candidatos, várias eleições como candidato, apoiando candidato, meu irmão foi candidato por diversas vezes a deputado, a prefeito, vereador, eu, pessoas da minha família desde os anos 60. Eu digo a você honestamente, eu nunca vi de 2004 para cá, saiu inclusive uma matéria que você colocou ontem na sua coluna do domingo, de 2004 para cá eu nunca vi. Na minha mão nunca vi, não. Agora, de ouvir dizer que fulano recebeu, fulano tem não sei quanto, fulano deu não sei quanto, eu nunca ouvi, parecia uma festa. Tanto dinheiro em eleição. Agora, isso em todos os níveis. Não é eleição só de... Eleição de presidente da República, eleição de senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. E se nós formos aí analisar as coisas friamente, amigo, não tem... Cara, a gente diz assim, as pessoas dizem com a maior naturalidade, fulano gastou 10 milhões para ser deputado federal. Ora, como é que você gasta 10 milhões numa eleição que você não vai tirar nunca com o salário honesto? Agora, se você, se alguém lhe deu 10 milhões para você defendê-lo lá e defender outros interesses, aí é diferente. Quer dizer, isso aí foi todo mundo, esse negócio da JBS, isso parece, o pessoal estava, essa semana se viu até de motivo de gozação, o pessoal estava dizendo que o pessoal da Odebrecht é que leva juizado de pequenas causas. É uma coisa insignificante para o que o Joesley denunciou essa semana da JBS. Então, eu acho que, de tudo, não tenho dúvidas do que tem verdade no meio. Pode ter algum factóide, alguma invenção e etc e tal, mas acho que tem muita verdade no meio também.
Jair. Júnior, eu vim aqui determinado hoje a criar algum sinal de esperança, né? Eu vejo aí as pessoas falando e até a gente nessa tristeza, mas a gente precisa procurar uma saída menos ruim, né? E entre a possibilidade aí de renúncia e de afastamento, né, do presidente Cururu, né, que bota ele para fora e ele volta de forma teimosa, acho que a melhor saída, a menos ruim, seria a eleição direta. Por quê? Porque seríamos nós que iríamos eleger esse presidente e não esse Congresso, que em sua maioria está envolvido com corrupção. Porque o que pode sair daí, não vai sair, certo, um presidente, uma presidenta comprometida com o povo. Vai sair com um compromisso com eles, que é justamente isso que gera esse maior ciclo de corrupção. Algumas pessoas falam até de forma ingênua, né, na Carmen Lúcia, que é a ministra do Supremo, mas ela não pode ser candidata, porque para ser candidata tem que estar afiliada a um partido na questão da eleição indireta.
Me permite, pode só falar, uma observação. Pode falar. Uma observaçãozinha. A minha preocupação, Jair, é a questão, a eleição direta até que está tudo bem, porque nós iríamos para a rua escolher alguém. A questão é que alguém que nós fomos escolher, que foi escolhido, ele vai para lá, para governar com esse Congresso que está aí.
Certo. Mas ele vai com o voto do povo, ele não vai com o voto do Congresso. Essa é a diferença, avaliação.
Não, tudo bem, amigo. Mas o que me preocupa, Jair, é que esse Congresso que está aí, ninguém governa seu Congresso, amigo. Infelizmente,
infelizmente, com você.
Eu, enquanto cidadão, você, Nil, Michele, Tito, nós vamos escolher a pessoa. E, se Deus quiser, se isso acontecer, vamos ter o discernimento e a tranquilidade de escolher a pessoa certa. Porém, ele chega refém de um Congresso que não dá para falar.
Isso.
Nunca teve tão ruim.
Concordo.
Essa é a minha preocupação.
Concordo com você. Agora eu defendo a eleição direta. Por quê? Porque ele vem com respaldo popular e aí dá autoridade para quem foi eleito, certo? Para se impor diante desse Congresso. Esse é o desafio, não é? Agora, o cara que foi eleito lá, ele vai vir tendo que fazer conchavo para poder ganhar o apoio. Nem todo mundo vai poder ser candidato lá, né? Vai ser uma peneira e vai ter que depender do Congresso Nacional, né, deputados e senadores. Então, na minha opinião, o menos ruim seria a eleição direta em função da questão do voto direto da população. E queria lembrar aqui até um texto bíblico, né? Quando, naquela famosa passagem, né, Jesus junta aí as multidões e tem que alimentar essas multidões e pergunta o que é que tem lá, e tem um pouco de pão, um pouco de peixe, e ele diz, dai vós mesmo de comer. Quer dizer, esse problema nós mesmos é quem vamos ter que resolver. Não vamos esperar para o Congresso, deputados e senadores resolver, não. Quem tem que resolver é o povo. Não adianta a gente se desestimular, porque a saída passa pela política, a saída passa pela democracia, né? Se a gente quiser dar sinais de que o país está mudando, mas mudando de forma democrática, né? Não adianta a gente, por exemplo, se aperrear e pensar em ditadura militar, como algumas pessoas fazem, porque aí a gente está querendo justamente esconder tudo isso. Porque o que acontece hoje de corrupção, acontecia no momento de ditadura, na ditadura, mas ninguém sabia, ninguém podia denunciar. né? A gente não sabia nem os que eram mortos, imagina o que eles roubavam e tiravam do povo. Então a gente precisa ter esse sinal de esperança, e eu acho que o sinal de esperança é a reforma na uma emenda constitucional para aprovar as diretas já, e aí sim a gente teria pelo menos uma válvula de escape para até 2018 a gente melhorar essa questão em termos políticos do país.
O problema, uma coisa que a gente está enxergando, que a sociedade está dizendo, e Helena já falou um pouco nisso, Jair, o problema é o que é que vai sobrar disso tudo, e da sobra, como é que a gente vai escolher alguém? Ontem eu estava vendo, depois da meia-noite, dois programas estavam debatendo a crise, e cada um a seu modo. A Bandeirantes estava com o programa, meu nome daquele programa da Band, que é muito bom, de debates, foi com o Boechat, com o Fernando Mitre, Canal Livre. E estava ouvindo o Fernando Henrique Cardoso, né, que é um pensador, um cara ex-presidente, ninguém vai deixar de dizer que não seja alguém escutável nesse momento, que a opinião dele pesa muito. Ele estava dizendo o seguinte, que acha que para resolver a atual crise, deveria haver um encontrão aí entre as grandes referências políticas do país, mais os representantes, ele defendeu, de todos os setores da sociedade civil, a igreja, os sindicatos, fazer um
OAB,
juntar essa turma aí e discutir uma saída para o Brasil que passe por uma reforma política. Aí foi, mas por que o senhor, quando foi presidente, tinha condição de governabilidade no primeiro governo, não avançou na reforma política? Ele disse, eu tinha que avançar na questão externa do país, na retomada do crescimento, e sabia que não passava essa pauta na Câmara com aquele Congresso que a gente tinha. E quando a gente olha o Congresso que se tinha naquela época, tem muita gente que ainda está aí dando as cartas hoje, né? Mas o Fernando Henrique com essa história. E eu achei legal a fala dele de que se reúnam, porque até se discutiu, o Lula disse, com o Fernando Henrique eu converso. E o Fernando Henrique parece que conversa com o Lula também. Tem que ver também até onde vai essa criminalização do Lula, é outra questão que se discute. Eu estou falando de lideranças nacionais. O Fernando Henrique até dizia, você tem que saber dialogar com o povo. Não adianta você governar com esse Congresso tá aí se você não souber dialogar. E ele dizia, o Lula sabia dialogar com o povo. Você pode discordar das posições dele, ele sabia chegar no povo. A Dilma não. A Dilma nem dialogava com o povo, nem dialogava com o Congresso. E um dos motivos da queda foi essa. Mas estava de um lado o Fernando Henrique e no SBT um programa inteiro do Roberto Cabrini com o Jair Bolsonaro. ouvindo as posições de Jair, do Bolsonaro, o que ele pensava disso, daquilo outro. Quer dizer, você está de um lado com uma possibilidade mais moderada, mais equilibrada de uma saída com esse grande pacto nacional que poderia se formar, dentre eles incluindo uma reforma política, e de outro uma linha ultraconservadora, à direita, muito mais à direita do que a gente já teve, de um cara radical que está crescendo. Eu tenho amigos meus jovens e os meninos compartilhando, é Bolsonaro, quer dizer, às vezes sem nenhuma percepção de algumas posições dele, mas o vazio ético da gente está tão grande que esse cara está entrando aí no meio campo, né? Entendeu? E está ocupando espaço. Entre a saída apresentada pelo Fernando Henrique e a do Bolsonaro, vamos para o telefone, o povo querendo falar, né? Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
Adelmo Santos.
Ô, rapaz, importante sua participação. Diga lá, amigo.
Queria cumprimentar aí nossos amigos aí, o Jair Almeida, Helena Mariano, né? Demais ouvintes da rádio. É um momento muito delicado, né? A gente está numa situação muito difícil. Nesse momento agora a gente não encontra muito rumo, né, do ponto de vista de saída, mas que saída tem, claro que tem saída. Então eu queria começar, Nil, fazendo uma avaliação sobre o comportamento da população e do eleitor. Isso que a doutora Mônica colocou muito bem na sua fala agora há pouco, porque nós, a sociedade brasileira, ela é responsável, né, pelo Congresso que está lá, responsável pelo Senado que está lá, responsável pelas Assembleias Legislativas dos 26 estados e de um Distrito Federal, responsável por 5.700 e poucas prefeituras, câmaras de vereadores. Então, o povo é que é responsável. Essas pessoas estão eleitas para nos representar, mas elas foram eleitas pelo povo, por nós, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que parar com esse discurso, né? Eu acho que um pouco hipócrita, de grande maioria da sociedade, de que é tudo ladrão, de que é tudo não sei o quê, que não tem mais jeito, que tem que não sei o quê, tá, entendeu? Isso não leva a nada, primeira coisa, né? Primeiro a gente tem que fazer uma auto-reflexão, como é que eu estou enquanto cidadão, né? como é que está meu comportamento, como é que está a minha ética, né, em relação à vida, né? Então, isso é que tem que ser avaliado e refletido por cada pessoa, né? Cada cidadão e cidadã brasileira, né? Como é que eu estou votando? Eu estou votando em quem, né? Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria abordar. E as mudanças acontecem através do povo, né? O povo sabendo de fato escolher, avaliando, analisando. O Brasil está dividido, mas é importante que a sociedade não veja dessa forma, né? Veja de uma forma que a gente encontre uma saída para esse país. Pela Constituição atual, a Constituição diz que agora o Temer caindo, teríamos eleições indiretas. Essas eleições indiretas, o Congresso vai eleger, né, um presidente interino. Então, é muito difícil, né? A gente, por exemplo, está se ventilando, eu acho que poderia ser talvez uma saída, né, para tentar unir um pouco isso que você coloca no seu comentário, Nil. O Nelson Jobim poderia ser uma alternativa. O Nelson Jobim foi um ministro de Fernando Henrique, foi ministro de Lula. É um cara que tem trânsito, né, em todos os setores. É um cara que, até agora, não sei se foi comprovado nada contra ele. Então, poderia ser uma alternativa o Nelson Jobim para essa transição da eleição indireta. Mas, na verdade, a gente remete à seguinte questão. O Congresso Nacional, eu pergunto, tem legitimidade para eleger hoje um presidente interino? Esse Congresso que está aí tem alguma legitimidade? Ele tem legitimidade porque foi eleito, mas do ponto de vista do trabalho, né, e da responsabilidade, não tem nenhuma, porque 80% está envolvido em casos de corrupção. Então é muito difícil para o povo brasileiro encarar uma realidade dessa. Então a alternativa mais democrática e mais correta era mudar a Constituição e a gente ter eleições diretas, né, eleições diretas, e aí a gente... O povo brasileiro escolheu um nome que pudesse consensuar melhor, né, o melhor para o Brasil, que a gente pudesse sair de fato definitivamente dessa crise, agora sem aquela coisa de salvador da pátria que surge por aí. Nesse momento agora está se vendo muito essa questão, quem é que não está envolvido na Lava Jato? Quem é que não está envolvido na JBS? Quem é que não está... Quer dizer, não é por aí. O critério não é só não estar envolvido em escândalo de corrupção. O critério tem outros critérios que o povo brasileiro precisa escolher, né? Qual o programa de governo, qual o projeto de governo, né, desse candidato para o povo brasileiro, para os trabalhadores do Brasil, né? O que pensa esse candidato sobre reforma de previdência, o que pensa esse candidato sobre a reforma trabalhista, o que pensa esse candidato sobre a reforma agrária, sobre a agricultura familiar, os direitos dos trabalhadores que estão assegurados na Constituição, é isso que tem que ser colocado. Os direitos humanos, né? Ou seja, o respeito, né, ao povo brasileiro, aos trabalhadores, né, o respeito à liberdade de expressão, né? Então tem candidato por aí aparecendo, dizendo que é honesto, que é não sei o quê, mas a gente sabe que defende a tortura, né? Você acabou de falar nesse candidato, isso, né? Defende a tortura, defende a ditadura militar, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. A gente precisa ler muito, precisa ler várias fontes de política, não ficar só vendo uma coisa, né? Precisa ter uma visão do todo, de como está esse país hoje. Então, é importante que as pessoas se atentem para isso, pare de estar apaixonadas aí por determinadas coisas e procure ver o bem do Brasil para que a gente, de fato, possa sair desse buraco.
Adelmo, importante sua participação, amigo. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, amigo.
Jair.
Eu concordo aí com o professor Adelmo, né? O povo é responsável, né, por toda essa situação que está aí quando elege, né, um congresso tão ruim. Né, eu mesmo me surpreendo quando a gente assiste uma sessão do Congresso Nacional, do Senado, né, a gente tem uma ideia de ruindade, mas quando você vê, o negócio é muito pior do que a gente imagina. Então, a melhor saída, né, a melhor saída nesse momento seria eleições diretas, e eu acho que só vai acontecer também se houver um movimento, né, juntando várias lideranças que defendam isso. Né? Não só pensando, por exemplo, em Lula ser candidato a presidente, não, mas pensando na população escolher um presidente temporário até 2018. Eu não sei nem se Lula se prestaria a isso nesse momento. Outra coisa importante, Júnior, que eu queria lembrar até do seu blog também, essa sua parte aí no Domingão está fazendo sucesso. Né? Aquela fala de Aécio Neves, né? Manda alguém aí para entregar o dinheiro, que seja alguém que a gente possa matar antes de se tornar delator. Quer dizer, mostra uma vulgaridade, né? uma safadeza deslavada do Aécio Neves, cara que foi governador, quase presidente. Né? Então, é realmente uma situação. Agora, a gente tem hoje condições de ver essas coisas que a gente imaginava que fosse assim e tal, para poder ir tirando também essas pessoas do cenário político. Né? É o momento da gente perceber que o que estava escondido está aparecendo. E isso é bom. É bom que a gente saiba, né, a relação que se cria no poder em relação às empresas que recebem recursos, né, de governos para depois transformar esses recursos em caixa 2 de campanha. Né? É uma relação que todos os partidos usam como regra. Né? Você citou aqui, o cara disse que doou para 1.829 candidatos de 28 partidos. Então não é uma exceção não, é a regra. É a regra como até pouco tempo atrás era a regra de nós comerciantes comprar sem nota, porque todo mundo comprava, e se eu comprasse com nota eu ia ter um produto mais caro do que quem comprasse sem nota. Né?
Porque você estava fazendo certo. Né?
Isso é, a gente precisa quebrar essa lógica. Né? E a gente melhorou muito nessa questão, por exemplo, fiscal aqui em Pernambuco e acho no país. Né? E a mentalidade vai mudando, então precisa quebrar essa lógica também da doação de empresas, que já não é mais possível, né? não pode mais empresas doar para a campanha, e quebrar essa lógica do caixa 2 de campanha, né? Que é um mal necessário, não, é algo que precisa ser acabado, que as condições para os candidatos sejam condições iguais, que todo mundo tenha a condição de disputar uma eleição, de ser vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, né? Independente do poder do capital. Né? E a gente defende, né, um governo que entre com a linha de ser mais ligado à questão social. Né? A gente viu aí que o Temer assumiu aí a parte do impeachment e se criou uma expectativa de melhorar a condição do país, inclusive as condições econômicas. E a gente vai vendo que o remédio que ele está aplicando para melhorar essas condições são contra a população, contra o povo. Ainda essa semana, uma jovem que estuda no IEF reclamando porque está se acabando as bolsas que esses alunos recebiam nos institutos federais. A gente vê a questão dos PRONAFs, que tanto, né, gerou economia para os pequenos, também diminuindo, acabando. Então, a gente precisa discutir isso na linha do que a Delmo foi. Né? Nenhuma eleição. Né? Qual é o projeto político de quem se propõe a ser presidente até 2018? E a gente só vai fazer esse debate se tiver eleições diretas. Se não tiver, esse debate vai ficar ligado ali a quem, certo, vai participar do poder, a quem vai ser o ministro, a quem vai fazer parte do bolo, e ali continuar aquele esquema de corrupção do toma lá da cá. Então, por isso, a direta já seria a melhor saída e é um sinal de esperança nesse momento para o país.
Heleno. O que eu vejo, sabe, Jair, é que ao longo dos anos, o que vivo acompanhando muito de perto, é que ao longo dos anos foram oficializando todo tipo de falcatrua e de roubo. O que é que se espera de uma grande empresa, uma empresa progressista que está crescendo? Que ela trabalhe, gere emprego, renda para as pessoas. Não. Isso é o que se espera, né? Mas você começar a pegar, botar empresa para doar dinheiro para a campanha, rapaz, é preciso que... Ninguém é criança para não saber quem é que vai dar, tá dando dinheiro a ninguém. Dinheiro não se dá a ninguém. Dinheiro você trabalha com dinheiro. Para ganhar dinheiro, é tanto que tem um linguajar que a gente diz muito, ganha dinheiro quem tem dinheiro. Se diz muito isso. Aí chega numa campanha, uma empresa vai dar dinheiro a um candidato só porque diz que ele vai ganhar, porque ele é simpático, porque ele tem um bom discurso, ou porque diz que o programa do governo dele é bom. Isso não existe. Isso é fantasia. E aí é onde começou, foi por onde começou exatamente esse desmantelo que instalou-se no país. A empresa vai e financia, olha, eu vou te financiar aqui, agora quando eu chegar lá, vamos sentar para a gente conversar. Então está aí. Quer dizer, você acabou de dizer e a gente viu 1.829 pessoas envolvidas que receberam dinheiro. Onde é que isso vai parar? É como você disse, não tornou-se... Não é regra. Não é regra. Isso é um absurdo. Entendeu? Agora, fico muito receoso, sabe aí? Acho que o caminho é botar o povo para votar. Tudo bem. Agora, o meu receio é que assumir o governo num momento desse, com esse Congresso aí, eu fico com um pé atrás. Até porque... infelizmente o povo é quem bota, é quem vota, é quem elege, só que o presidente eleito vai trabalhar e depender desse Congresso, dos interesses e tal. Importante essa colocação que Nil fez com relação ao programa que ele estava assistindo ontem, o presidente Fernando Henrique Cardoso e tantas outras lideranças, Lula, senta aí todo mundo, vamos ver aqui. Porque o problema é o seguinte, se todo mundo também sentar, ah não, esse aqui não dá certo não, porque esse não é do PT. Esse aqui não dá certo não, porque esse é do PSDB. Esse é do PMDB. Se todo mundo não desarmar os espíritos, esquecer os interesses partidários e pessoais, nós não vamos chegar para lugar nenhum. Agora, ou senta todo mundo com responsabilidade, esquecendo os interesses partidários e pessoais, pra gente escolher, entendeu? Adelmo citou um nome aí, o ministro Nelson Jobim. É um homem do bem, experiente, até porque, Jair, Nil, eu vejo o seguinte, chegar num momento desse, numa crise dessa no país, se você chegar com um cidadão de bem, que seja inocente politicamente, ele sai primeiro do que Temer, porque com duas semanas eles acabam com ele. Porque o que está instalado ali dentro é uma coisa de fazer até medo de você ir em Brasília. Não estou generalizando, não são todos não. Tem alguns homens de bem, mas a grande maioria está explicitado aí na imprensa, que a grande maioria está envolvida em algum escândalo. Então já pensou, um cidadão de bem, primeiro, um cidadão muito do bem, talvez nesse momento ele não quisesse ir. Porque ele diz, quem estava preparado agora? Quem preparou um plano de governo? Quem tem uma ideia? Aí o cara chega lá, como a gente sabe, esse projeto aqui é excelente para a população. Aí quando chega no Congresso, diz, mas não dá para a gente votar não. Eu só voto se você me der emenda de não sei de que, se me der emenda de não sei para quê. Quer dizer, não dá mais tempo para a gente em 2018. Nós estamos aqui em junho de 2017. Daqui a um ano e meio, já tem um presidente eleito. Se não houver eleição agora, direta. Então, é um quadro altamente preocupante. E eu diria, Adelmo, eu acho o ministro Jobim é um do bem, um homem sério, experiente politicamente, até porque já teve mandato, foi ministro de governo diferente, o presidente Lula, foi ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso, poderia ser uma alternativa. Agora, você é tão escasso, o quadro que você levantou o nome aqui, eu também pensava, eu acho que Jair pensou, Nil Júnior e tantas outras pessoas, mas é tão escasso, os quadros são tão escassos, que a gente fica, quem seria? E não estamos encontrando. Essa é a grande questão.
Muitas opiniões chegando, gente no telefone, debate suscitando muitas participações. Alô, do telefone.
Oi, Nil Júnior.
Opa, quem fala?
Neco Ramos.
Diga lá, Neco.
Bom dia, Nil, bom dia, Helena Mariano, bom dia, Jair, bom dia, Michel e todos os pais da... a Rádio Pajaú e os ouvintes. Nil, a gente vê assim, toda vez que vai ter eleição, todos os políticos sobem no palanque e dizem que tem solução para o desemprego, para a segurança, para a educação, para a saúde e para o trabalho. Todos. Por que não existia uma justiça que dissesse, pronto, você diz que tem a solução para isso, gravar e fazer você, obrigar você a fazer aquilo que você prometeu na campanha? Que é muito bonito subir no palanque e dizer tudo o que os políticos dizem, que a corrupção, ela está esparramada em todos os órgãos públicos do governo que você puder imaginar. Um mais, um menos, ou por ali, outro por acolá, mas é uma doença, é um câncer. Virou um câncer no país. Você veja a saúde, ninguém tem saúde, ninguém tem educação. Eu quero saber qual é o exército brasileiro que dá mais jeito naquela guerra do Rio de Janeiro. Eu quero saber. Não tem, porque tanta corrupção. Não tem dinheiro para saúde, não tem para educação, não tem para trabalho, não tem para isso, não tem para aquilo. Mas de onde é que aparece tanto dinheiro, minha Nossa Senhora do Céu? Que esses vão pegar de 30 milhões, 300 milhões. Eu não sei nem contar. Se me der, eu vou jogar dentro do Rio Pajaú, porque eu não vou saber contar. Uhum. É um absurdo. Aí você diz, o povo não sabe votar. O culpado é o povo. Então eu queria a meu primo, amigo, irmão e a Jair, porque eu tenho um respeito enorme. Jair, você é um grande cidadão, Jair. Eu tenho o maior respeito por você, velho. Você é um grande cidadão, do bem. Quem é a pessoa indicada? Que o povo brasileiro, vocês dois aí, quem é a pessoa indicada que o povo brasileiro poderia hoje dizer, pronto, nós vamos votar nessa pessoa, que é essa pessoa, a pessoa indicada? Correta, honesta. E como eu vou ser correto e honesto se eu vou chegar no meio de 80 ladrões que estão lá dentro do Congresso Nacional? Como é que eu sou honesto e eu vou ficar dentro de 80 ladrões? Não tem como eu conviver com eles. Eu vou fazer o que eles querem, ou se não, é fazer o que a Helena acabou de dizer. Eles me expulsam antes de eu entrar. Nós não temos mais condição, e o país está sem condição moral, sem ética. Eu não gostaria de ter o direito, como cidadão, de eu chamar o presidente de ladrão, de safado, sem vergonha, corrupto, que eu disse a você agora há poucos dias. E Brasília está vivendo assim, ladrão julgando ladrão. A verdade é uma só. Olha só, olha o que está acontecendo. Se você olhar o perfil do Gilmar Mendes, você vê que aquele homem está envolvido. É impossível aquele homem não estar envolvido. Um homem do STF, um homem da maior corte da história da justiça, que é o STF, você observa que as coisas, é como aquele diz, eu voto contra, tu vota sim, e tu desempata. Que país é esse que nós estamos vivendo? Se o camarada é suspeito, já tem as provas documentalmente, tira o cara do Congresso, tira o cara da Câmara de Deputados, você sai fora, pronto, você não vai mais, nem a eleição mais, você vai ter o direito. Mas aqui, o prefeito desvia tudo numa cidade, na outra eleição ele está caçado. Aí bota a mulher, bota o filho, bota o pai, bota a mãe, bota o diabo que o raia e pode continuar na política. Então, o que é que nós esperamos para nossos filhos, para nossos netos? Pelo amor de Deus, não tem mais. Só se pegasse aquele congresso todinho, pegasse o avião, botasse tudo, levasse para dentro do alto mar e soltasse lá dentro do alto mar. Pronto, que sair vivo aí agora, se salvar, nós acordamos lá no Brasil.
Eita, amigo Neco. Tá bom, meu irmão, obrigado. Essa pergunta sobre quem eles vão responder depois do intervalo, tem muita gente participando, tem aqui muitas opiniões mesmo. Deixa eu registrar aqui a opinião do amigo Tonhão da Civil. Ele está dizendo, queria saber dos participantes, diante da atual convulsão política, ética, moral, onde as famílias Odebrecht e Batista, comprovadamente desde o fim da intervenção militar, comandam a política e os políticos, sem exceção partidária e ideológica, de nomes que sejam, pois todos estão na mesma situação, onde temos legislativo, executivo e parte do Judiciário Federal necrosados pela corrupção. Como as diretas já são impossíveis de acontecer, pois a Constituição não permite, teremos aí, caso o atual presidente seja impedido, o primeiro na linha sucessória é Rodrigo Maia, comprovadamente outro corrupto, que promoveria uma eleição indireta no Congresso. Veríamos, com certeza, a eleição de um fantoche que continuaria a servir aos descaminhos que a anarquia institucionalizada permeia o país. Em síntese, a única e maior vítima dessa lamaçã é a sociedade. Tonhão está pedindo a opinião de vocês sobre isso. E ele está dizendo, Nil, não existe pacto para salvar o Brasil, encabeçado pelos nomes que você citou. Lula, FHC, são moderados na enrolação do povo. Os dois estão também sob investigação e até o pescoço nas delações. Eles e mais centenas de políticos em todas as esferas. Hoje no Brasil só tem moderação para mediar a cadeia que eles deveriam levar por terem enganado e roubado tanto o país. Eu vou para o intervalo, na sequência vou tentar pedir a eles para pensarem em nome. Vamos escolher o próximo presidente daqui a pouco no programa. 10h57. O debate das 10. Vamos lá, reta final do debate. Tem tanta gente que eu não ouvi aqui. Primeira boa notícia, se na política quando vai tão bem, pelo menos está chovendo aqui, o pessoal está dando relato aqui falando. O Robson Santos mandou um meme que diz o seguinte: corrupto no Japão se mata, na China é matado, na Itália é severamente preso, no Brasil é eleito, fica milionário e mudar leis para ele mesmo, está dizendo aqui o Robson. Sandro Pereira, a grande saída era criar, essa não entendi muito, Sandro, mas cada um com seu cada um, uma monarquia parlamentarista. O rei trabalharia em prol do povo e não interesse dos políticos. O sistema político no Brasil hoje, para mim, está ridicularizado. Só a população está pagando pato com mais impostos. Onde é que é assim? Agora, porque tem canto que o rei manda, tem lugar que o rei não manda, né? No Reino Unido, você tem o primeiro-ministro. O rei é peça figurativa. Rei mandando, não estou lembrando onde é que tem. Você tem um sistema que é parlamentarista, os deputados escolhem o primeiro-ministro, né? E tem uma monarquia que fica ali tirando foto. Não manda em muita coisa. Leidson pergunta, será que em Afogados, nas campanhas, acho que ele está puxando, no modo que eu puxei na coluna também, será que não teve caixa 2 nas campanhas aqui, já que tinha dinheiro para o PT, para o PSB, nas delações estão aparecendo? Está aí o Leidson. Wesley Lima dizendo que o Brasil só tem uma saída, Bolsonaro presidente, Lula na cadeia. Lula e Dilma lutaram para implantar o comunismo, para fazer o Brasil uma Cuba, uma Coreia ou outro país. Quem aqui? Essa aqui eu já registrei. Registrado aqui, está faltando essa opinião. Silvana, eu não vi a hora de Temer ser desmascarado. As pessoas estavam esperando o que dele? Ele não era o vice de Dilma? Por mim sai toda essa corja de ladrões. Não confio nas urnas. Ela não confia na votação eletrônica. Nos Estados Unidos, que é uma potência, não tem urna eletrônica. Votação às antigas. Vamos prestar atenção, nosso país é um país de corrupção, ninguém é bobo, estamos de olho. Marciano, na minha opinião, é uma nova eleição, fora Temer, está dizendo o Marciano. Alan do Saco dos Queiroz, Nil, na minha opinião, esse Temer só vai continuar fazendo coisas para acabar com o país. Esse bandido já deveria estar preso. Eu não sei se Rosa é sobre o tema do debate, vamos ouvir aqui no zap. Cadê?
Oi, Nivaldo. Bom dia a você e bom dia a todos os participantes aí do debate. Que país é esse, não é? Que música para refletirmos sobre isso. Mas eu continuo dizendo que nós vivemos num país tropical, maravilhoso, de gente que vai lutar bravamente. E usando aquelas frases de Eduardo Campos, no momento de oportunismo, porque ele queria ser presidente, não é, do país, ele dizia assim, não vamos desistir do Brasil. Era um momento oportunista, para um momento tão oportuno como o de hoje. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de perguntar aos anti-Lula, ao PT, à Dilma e os seus derivados, quem é agora o chefe da quadrilha? Como perguntar não ofende, eu gostaria da resposta. Um forte abraço para todos vocês.
Vamos lá. Obrigado, Rosa. Provocação importante também, vale, que está cabendo no debate sobre isso. Primeiro, vamos sobre o nome aí. Eu perguntei a vocês, vocês passaram 10 minutos pensando e vão dizer agora em quem a gente vai votar para o ano. Jair.
Bem, Nil Júnior, no momento, o nome que a gente tem apresentado pelo PT para as eleições de 2018, não pensamos nessa eleição. Antes de 2018, nosso melhor nome é Lula, certo? E a gente não foge desse debate, não. Uma coisa importante, né, que eu queria deixar claro aqui, porque a gente fala muito da JBS e as pessoas conhecem mais a Friboi, né? Que é a mesma JBS.
Inclusive tem uma JBS que vende carro em Recife, até mandou uma nota para dizer que não tinha nada a ver com isso, né? Ela até tem propaganda aqui.
E é importante a gente deixar claro para a população que diziam que a Friboi era do filho de Lula, né? Saiu muito essa coisa e teve quem acreditasse. Então a gente vê aqui claramente que não tem nenhuma ligação com o filho de Lula. É importante a gente chamar atenção para essa relação de Aécio Neves, de Temer, né, do próprio Eduardo Cunha. E aí a gente vai vendo que a quadrilha, Rosa, não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com Dilma, não tem nada a ver com Lula, né? Essa quadrilha ela é muito mais gerida ali dentro do Congresso do que no Executivo. E é importante a gente perceber que o próprio Michel Temer foi uma eleição indireta. Quando os deputados e senadores aprovaram o impeachment, indiretamente elegeram Michel Temer presidente. Então a gente já sofreu isso com essas eleições, com essa eleição indireta, né? O golpe que a gente tanto denunciou aqui é para abrir as portas, né, para que esses que agora estão sendo desmascarados pudessem se livrar das operações Lava Jato, dos casos de corrupção. A gente tem no governo hoje vários ministros que são indiciados, que são questionados por também casos de corrupção. Então, na verdade, isso foi um golpe à democracia e a gente precisa restabelecer isso com a nossa defesa das diretas já.
Heleno?
Eu apesar de estar muito decepcionado, mas eu diria o seguinte, não vamos, já aí aproveito o final da deixa para... Agora é como se Lula e Dilma não tivessem nada com nada. Não, amigo, a quadrilha rosa. É preciso saber qual é a quadrilha que você quer falar, se é a quadrilha da Odebrecht, se é da Freeboy, porque são várias quadrilhas que foram criadas nesse país, né? Agora, que está todo mundo no mesmo pacote, está todo mundo no mesmo pacote. A Lula está, Dilma está, é tanto que estão processados. A S. Neves está, que eu votei nele, hoje estou arrependido, porque eu não sabia também que ele era assim. A minha expectativa não era essa, a minha e de muitos brasileiros. Assim como eu acho que quem votou também no próprio Lula e Dilma não esperava isso. E o Temer não é novidade, até porque o Temer é novidade para quem? Para o PT, para ninguém? Não, o Temer era o vice de Dilma. Então, legalmente, ele foi escolhido dentro do partido, dentro de uma convenção, para ser o vice de Dilma.
Caso de, assim, só um intervalo aí, no caso do que Rosa coloca, é porque foi passado muito essa imagem de que o problema era a corrupção ligada ao PT, que o PT, que Dilma e que Lula era o chefe dessa quadrilha, e a gente está vendo que nada disso é verdade, que a questão...
Não, tudo
a
isso
questão,
é verdade, agora ao longo dos tempos foram aparecendo mais bandidos.
Que
né?
Chefe de quadrilha burro é esse? Que Aécio Neves, certo? O Eduardo...
Não, foram aparecendo mais.
Era seu liderado, é? Então, na verdade, não existe isso que foi vendido.
Foi aparecendo mais, né, gente? É verdade.
Para queimar a imagem do Partido dos Trabalhadores... de Lula e de Dilma, e que a gente está sentindo hoje na pele, né, fruto justamente disso do golpe. Quando tiraram Dilma, que foi eleita pela maioria da população, colocaram lá um cara, certo feito, Michel Temer, que está aprofundando ainda mais, né,
amigo, quem colocou crise Michel Temer lá foi você e o PT.
Totalmente diferente do que a gente elegeu Dilma, né, e isso é um engodo
que a sociedade não está aceitando. E para que vocês colocaram Michel Temer para ser vice-presidente?
Muito grande, de mais de 90%.
Para que
colocaram? A questão de Michel Temer ser colocado era para ele, caso assumisse a presidência, seguir o projeto que o elegeu. E o projeto que o elegeu não é isso aí, de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, de PEC do teto dos gastos, que só aprofunda mais a crise, principalmente em nós que somos mais pobres, que estamos aqui na ponta, né?
Não tenho dúvidas.
Eu vou ter que encerrar, eu não posso, eu queria esticar mais o papo, agora que estava ficando bom, mas vou ter que encerrar. Eu quero agradecer a Heleno, quero agradecer a Jair, as pessoas participaram, né? Está aqui o Wellington dizendo que Lula nunca foi gravado pedindo dinheiro, a Aécio foi, cada um com o seu, cada um. Estou na sintonia, mando um abraço aqui, o pessoal que está acompanhando em Juazeiro, é o Catatal que está acompanhando lá. Bom, agradecer a todos que opinaram, agradecer a Heleno, agradecer a Jair, vamos acompanhar o desdobramento, né? Saber também se há possibilidade ou não desse processo de impeachment que está se discutindo, porque o Rodrigo Maia é muito ligado a Temer. O Rodrigo Maia é casado com a filha de Moreira Franco.
Moreira Franco.
Né? Então, e Moreira Franco está lá dentro do ministério. Enfim,
homem
da confiança do presidente. Está envolvido também na Lava Jato. Olha, está um angu de caroço e a gente não sabe que bicho vai dar lá na frente. Até Silvio Santos está aproveitando. Está aqui a manchete, ó. Silvio Santos dizendo que vai ser candidato à presidência e garanto felicidade para os menos favorecidos. Ai, ai, ai. Ele vai institucionalizar o baú da felicidade com o plano de governo. Acabou o debate!